Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde hoje vamos falar sobre surf e não só. Não estás a ver nada, não é, Patrick?
Não.
Tu também não? Nenhum nem outro. Não estão a ouvir nada. Então, basicamente, tudo aquilo que eu estou a dizer, as pessoas à partida não estarão a ouvir. Se vocês não estão a ouvir, as pessoas também não devem estar, não é?
Nós estamos a ler só lábios.
Estou a ler os lábios, eu já vos vou ajudar. Antes de começarmos propriamente dito, a apresentar quem é que são aqui os nossos convidados, temos connosco o Tiago, que é muito conhecido, Tiago Pires, que é muito conhecido como Saca, não é? Toda a gente trata por Saca. E o Patrick Stilwell, que é o organizador do Surf Out Portugal, uma edição que vai decorrer no próximo fim de semana e que acabou por dar um mote a este programa. Ora bem, portanto, nós fazemos sempre um repto aos ouvintes. Basicamente, o repto que vamos fazer hoje é sobre surf. O que é que pensam as pessoas sobre a modalidade? Da última vez que estivemos juntos, eu dizia-te que, sei lá, no início ali nos anos 80, os surfistas, eram olhados com uma certa desconfiança por parte das pessoas, não é? Era tudo uma cambada de betos. Não sei, as pessoas olhavam para os surfistas e tipo, mas que acho... E depois, eu acho que tudo isso mudou, não é? Para começar, já não são só os betos que fazem surf. Acho que são todos os segmentos sociais. E que fossem só os betos. Os betos agora também melhoraram imenso, não é? Nos últimos anos. E acho que a modalidade ganhou um protagonismo que se calhar nenhum país estaria à espera. Temos aqui duas pessoas que podem falar sobre isso. Sendo que os dois são surfistas. Ainda são surfistas?
Ainda.
Tu ainda és?
Eu ainda tento ser. A vida profissional e familiar complica um bocadinho. Mas...
Três filhos. Atenção, está aqui alguém que em três anos teve quatro filhos.
Não três foi? Filhos, 4 anos, 3 okay, filhos.
Quatro, é o contrário. Em 4 anos, 3 filhos.
Mas sim, claro, surf faz completamente parte da minha vida. Pô, Tiago, fez bastante mais, mas sempre que posso vou ao mar surfar. Faz parte de melhorar quem nós somos.
E tu?
Eu acho que faço menos surf que o Patrick hoje em dia.
O que é que tu fazes agora?
Nada. Não.
Tu podias fazer como
já
o Kelly
sou
Slater.
Beto e fiquei ofendido. Estar ofendido. Não, mas é verdade que disseste. É uma boa verdade. O surf realmente conquistou um país, uma nação. Acho que tem tudo a ver com o país que temos. Realmente temos uma costa incrível. E foi uma modalidade que foi potenciada porque... Talvez durante muitos anos tenha sido mal comunicada, também havia, se calhar, alguma fraca cultura do desporto em Portugal e as pessoas não percebiam bem o que estava a acontecer dentro da água. Tu percebes?
Não.
Não, ninguém percebe.
Ainda não percebo muito. Eu também não vou muito, mas quando vou com o objetivo de todas as pessoas que querem ver as raparigas bonitas que estão lá a ver, não é? Basicamente é esse o objetivo do surf. E da competição. Ah, vocês já sei porque é que não estavam a ouvir. Estavam a usar os escutadores errados.
Claro. Isto é só os escutadores aqui.
Claro. Espera aí, mas agora já está. Agora é que vão ouvir, vai ser incrível. Agora é que vão começar. Agora é que vai começar o programa para.
Uou!
Hã? Não é incrível?
Bem melhor.
Bem melhor, não é?
Tens uma voz sexy
já
tá, agora.
Já está.
Então vocês digam lá. Aquilo também não é muito. Não é muito difícil, não é?
Fazer surf?
Não é isso. É perceber depois como é que aquilo funciona, são as. Melhores ondas, depois apanhar lá os tubos.
As como figuras, é que eles percebem? As figuras.
São muitos anos.
Não, eu acho que... Há todo um critério de julgamento da modalidade, pois são apreciações humanas, não é? É uma escala de 0 a 10.
Isto é, pode haver roubo, ou não?
Dá margem para isso, mas em todos os desportos, mesmo quando há uma câmara que está a dizer o que é e o que é que não é, há margem para roubo.
Espera,
para isso.
Há um júri que avalia a prestação do surfista.
Neste caso, 5 júris, e o júri que dá nota mais baixa e que dá nota mais alta saltam fora e faz a média dos 3 do meio.
Por exemplo, já aconteceu tu perceberes que não concordavas em absoluto com o júri?
Isso é diário.
É diário, não é? Ah, ok. Pois, isso deve estar sempre a acontecer. Será que na final de um campeonato do mundo já houve assim uma decisão que foi muito polémica, dizer assim, não se compreende, como é que ganhou o outro?
Sobretudo sempre quando são os pais a avaliar os filhos. Exato. Cá fora. Se o filho está dentro da água, o pai acha sempre que o filho foi roubado. Portanto.
Lembro-me, e aqui puxando um bocadinho o assunto, não sei se houve um mais polémico para ti, mas lembro-me de estar em casa, às não sei quantas da manhã, a ver uma prova do campeonato do mundo, onde o Tiago estava em prova, no Tahiti. Tinha sido em Tiaupo, tinha sido um campeonato onde tu tinhas feito um hit brilhante previamente a defrontares o Joel Parkinson.
Sim.
E quando foste defrontar o Joel Parkinson, também estavas claramente, eras claramente ali o...
Fiz um 10 e perdi o hit.
E vi-se que ias ganhar, e houve ali uma decisão de um júri, houve ali uma prioridade, houve ali qualquer coisa que mudou completamente o rumo do hit. E acho que é um dos casos em que o fator humano, portanto, acaba por condicionar muito os atletas e os hits. Não me lembro se foi de julgamento.
Principalmente quando estás a surfar no Tahiti, estás para aí a 3 km de terra, está tudo em barcos, os júris estão numa torre construída dentro da água, e às vezes o som, portanto, há sempre pequenas nuances e pequenas coisas que nós não dominamos, estamos no meio da natureza.
De tudo isto, eu nunca tinha analisado o surf nesta vertente, que é, vocês estão na água, vocês percebem logo que pontuação é que tiveram?
Sim, quanto à experiência, quando já és um surfista de topo, tu já fizeste 15.437 hits, que é baterias de prova, portanto já sabes, acabas uma onda e sabes que mais para a esquerda, mais para a direita, sabes qual é a nota que vais ter, mas és sempre surpreendido. Ou surpreendido porque acertaste em cheio, ou porque estavas um bocadinho longe do júri e às vezes até fazes um manguito para a terra. Acontece, mas já há multas para isso. Já há multas.
Pois, ok, nenhum surfista pode ser expulso de uma competição, ou pode?
Sim, quando fazes duas interferências. Quando fazes uma interferência, eles assumem que ainda podes voltar e podes ganhar o hit, passar o hit. Se fazes duas, és recambiado para
fazer. Estás a dizer, repara, o que tu estás a fazer é tu estás a usar linguagem técnica convencido que todas as pessoas estão a entender. O que é uma interferência?
A interferência é quando vais contra o regulamento e penalizam-te, é uma penalização, tiram-te metade de uma das ondas. Tu contas com duas ondas dentro da água, estás meia hora a competir contra outra pessoa.
Sim.
E contam as duas melhores ondas que fizeres durante essa meia hora. Podes fazer as que quiseres. As duas melhores vão contar. Quando fazes uma interferência, é uma penalização que te tiram metade da tua melhor onda. Não, da tua segunda melhor onda, portanto, da mais fraca. Portanto, assumes que com uma interferência ainda podes estar no hit, ainda podes conseguir passar aquela eliminatória. Quando cinco fazes duas, tens que sair, é obrigatório.
Porque interferiste com as prioridades no alinhamento do hit.
Não, e já não tens matematicamente, já te vão cortar uma onda.
Não, estava a falar do que causa uma interferência.
Sim, já estão a assumir quase como um criminoso dentro da água.
Exatamente.
De base, que já estás a fazer espetáculo.
Por acaso, nunca tinha reparado em como é que as coisas funcionam. Já agora, tu podes roubar uma onda ou não?
Neste caso, a interferência recai um pouco sobre isso. Que é, um surfista tinha prioridade para apanhar essa onda e o surfista que não tinha, apanhou. Acaba muito em interferência de remada e em drop-in. Que é entrares na onda onde o outro surfista já vem, com prioridade já vem a surfar.
Desculpem as minhas perguntas revelarem absoluta ignorância, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que está a ouvir este programa basicamente partilham do mesmo desconhecimento que eu tenho. Que é, quando vocês vão fazer surf, não é, habitualmente, há uma série de gente, não é, que está à espera dessa onda. Ou de uma onda.
Surf de recriação, não é campeonato.
Ok.
Quando estás num campeonato, é um...
Ninguém pode estar mais ali naquela onda?
Não, são dois dentro da água, dois ou quatro.
Ah, ok.
São eliminatórios de quatro, passam dois, ou são eliminatórios de dois, passam um. Chamamos man on man, man on man.
Ok, ok. Mas quando estamos então no surf de recriação,
sim,
Quantas pessoas é que podem ir na mesma onda? Ou tem que haver esse respeito?
Em teoria, uma. Há respeito, há exatamente o chegares ao pico, perceberes que há uma ordem de prioridades e tem a ver com onde a onda rebenda, como rebenda, se é para a direita, se é para a esquerda.
Quem já estava mais tempo à espera.
Exatamente. Portanto, dá-se ali um alinhamento dos vários surfistas e depois vai-se revezando.
Há uma ética, vá, um exatamente. Código de ética.
Outro dia aconteceu uma coisa que de facto fiquei a pensar. Lá está, tinha que haver ali uma ética, mas na verdade que é, quando sais à noite e vais pedir um copo no bar, não é?
Exato.
A da altura tu chegas ao bar e estão várias pessoas à volta, não é? E normalmente os funcionários não sabem para onde é que são de virar, muito menos não vão estar ali a tentar perceber quem é que chegou primeiro, não é? E então aquilo é uma espécie de no man's land. O que eu proponho para Portugal e para o mundo é que o sistema de senhas que há nas finanças, por exemplo, seja adotado rapidamente pelos bares também.
Porque... pode ser o sistema de line-up dos surfistas, para essa ordem de ideias.
Eu tive 45 minutos. Tive 45 minutos para pedir um gin tónico. Não é possível. Não, eu estava ali, também não ia fazer aquelas cenas. E depois há profissionais para fazer isto. Não é? São pessoas que chegam lá e em 3 minutos
são
têm
os drop-ins. São os drop-ins.
Como é que fazem estas pessoas? Parece que brilham no escuro. São pessoas que em 5 minutos pedem as suas bebidas e vão embora. E estás ali há 30 minutos e ninguém te vê, tu és invisível.
Esse gajo provavelmente dentro da água também vai fazer um brilharete. Vai apanhar muito mais ondas do que os outros. É o mesmo tipo de pessoa.
Olha, deixa-me só dizer às pessoas que nos estão a ouvir que vamos falar da Surf Out Portugal, que vai decorrer no próximo fim de semana na Fiartil. O que é a Fiartil? Perguntam. É no Estoril, é basicamente onde decorrem quase todos os eventos, sei lá, desde o Chefs on Fire foi lá.
No fim de semana passado.
Foste?
Este passou? Não foi. Não tive a oportunidade.
Também não foste?
Não.
Então onde é que moras?
Moro em Lisboa, entre Eriçar e Lisboa.
Não achas que todos os surfistas deviam morar, por lei, na Ericeira?
Todos, do país.
Sendo que não pagavam?
Todos.
Não pagavam.
Eu alugo espaço para tendas no meu terreno. Portanto, não é barato o metro quadrado. Mas não.
Não. Vivem na Ericeira, não pagam nada, são surfistas. Pronto, é a terra dos surfistas.
Não, mas leva-nos a uma temática diferente, que é o congestionamento dentro d'água. O surf é muito agir, mas estamos a ficar com as praias muito populadas, muito com as ondas, vá.
Ah, é.
E vai-nos para outro tema de outra prova oral daqui a uns anos.
Certo. Que é uma espécie também de...
o ornamento do território no surf.
Espera, mas espera aí. Há excesso já de surfistas, é isso?
Houve um boom. E deu-se um boom em Portugal nos últimos anos. E se calhar, entrando um bocadinho também na Surfal de Portugal, também aproveito para fazer o enquadramento. E o boom dá-se, e tenho aqui ao meu lado uma das pessoas que influenciou este boom, que é o mediatismo do surf. Nós tivemos aqui, deixamos nós na nossa análise, duas variáveis aqui que são fundamentais. Um foi o sucesso dos nossos atletas, e o Tiago Pires quebrou barreiras neste sentido, chegou ao topo mundial, e portanto tanta media attention, e as pessoas de repente viraram-se para o surf para acompanhar um competidor do circuito mundial, como também o lado do turismo. Começámos a capitalizar os nossos recursos naturais de uma forma que não tínhamos feito até há 10 anos atrás. Provas do World Tour, portanto as provas de elite do surf, entidades como o Turismo de Portugal, que começaram também a explorar criativamente formas de promover as nossas ondas lá fora. E sim, hoje em dia, partilho algumas vezes isto, chegamos o ano passado a ser o país mais Google Search por viagens de surf. Por isso realmente temos aqui os olhos do mundo postos no surf, e isso naturalmente traz maior afluência às nossas praias.
Como nós, que outros países da Europa é que podem ser os nossos mais diretos rivais?
Eu acho que
Espanha não.
Até há muito pouco tempo nós éramos completamente papados pela França, por Espanha, por, não diria Inglaterra, porque o clima é péssimo, mas França sempre foi a potência do surf, porque começou lá há mais anos, historicamente, nos anos 70, começaram a ter muitos surfistas e houve uma comunidade em Biarritz que começou a surfar muito e a crescer. Em Portugal começámos mais finais dos anos 70, 80, portanto levámos com se calhar 10 anos de atraso, e eles ganharam ali alguma distância. Mas hoje em dia, sem dúvida que Portugal é a potência do surf na Europa, em termos de indústria, em termos de até de atletas, de eventos. Temos os principais eventos, somos o país, aliás, somos um case study hoje por parte da WSL, que é a ATP do surf, de sucesso, porque temos um país minúsculo, um mercado que não se compara com os Estados Unidos ou com o Brasil, e temos mais eventos que eles.
E os principais do mundo, WSL, QS10000 e o Circuito das Ondas Grandes.
Por exemplo, depois há vários surfistas que se destacam, mas há muitas dúvidas na minha cabeça. Por exemplo, o McNamara. Eu nunca tinha ouvido falar no McNamara até haver a famosa onda
do canhão,
não é? Mas ele alguma vez, por exemplo, ele alguma vez esteve próximo de ser campeão do mundo de surf? Não, pois não. Isto é, ele só faz aquela especialidade de ondas.
Isto é a beleza do surf, eu acho. A beleza do surf comparada a outros desportos é que num ténis, num futebol, tu és aquilo que vales dentro do campo ali, quando está a contar, quando o árbitro está a ver, etc. O surf, tens uma componente de lifestyle e de desporto, não é bem desporto, é mais estilo de vida. Onde tu podes, como um indivíduo, fazer uma carreira completamente paralela ao desporto e teres tanto ou mais sucesso do que um atleta de elite. E é aí que está a beleza da coisa. Porque o surf realmente tu produzes imagens e momentos impactantes, como é o caso do Canhão da Nazaré, como é o caso de vários pelo mundo fora que têm carreiras de chamados free surfers, que não fazem campeonatos, e se calhar têm carreiras maiores do que grandes atletas do mundo do desporto.
Saca, mas espera lá, até o McNamara ter feito a onda no Canhão da Nazaré, a onda já lá estava, não é? Isto é, foi ele o primeiro que se lembrou de fazer aquilo?
Não.
A onda já lá estava, mas não era, o seu potencial não era surfado, por assim dizer.
Eu fui um dos malucos que foi lá antes do McNamara e surfei a onda com metade do tamanho. E disse, pá, como a minha vida sempre foi competição e estar em forma e sem lesões, disse, pá, isto não vale a pena aqui o risco não vale a pena aquilo que podes tirar o partido. Portanto, não voltei lá, fui lá algumas vezes com ondas mais pequenas e não voltei porque e antes do McNamara passaram por lá grandes surfistas de ondas grandes, famosos do mundo, olharam para aquilo num dia grande e disseram, não vale a pena. Depois houve um maluco que veio do Havaí.
Espera lá, mas esses surfistas olhavam para lá e diziam, não vale a pena o quê? Não vale a pena o perigo que vou correr? Ou...
Exatamente, porque a onda é um spot muito particular. Não é uma onda perfeita, é uma onda muito grande, muito rápida, e que exige muita técnica e muita sabedoria e muita coragem. E o McNamara foi a pessoa perfeita, porque era completamente um louco, porque ele era louco, não tinha qualquer filtro em termos de, pá, não pensava no risco, nunca pensou no risco, sempre foi um bocado um kamikaze no mundo, ele já era conhecido no mundo do surf, não como desportista, não como atleta, mas como um kamikaze, e lá está, na vertente lúdica do desporto, ele tinha alguma atenção já, mas nunca se destacou em lado nenhum do mundo, vá. Era um bocado um cowboy que ia passando pelo Tahiti, pelo Havaí, e fazia sempre umas loucuras que aparecia sempre nas revistas. E foi-me um convite da Câmara da Nazaré, para ele vir ver a onda da Nazaré, do Canhão, que ele aceitou. Foi o primeiro a aceitar ficar cá uma temporada toda, um inverno inteiro, e pouco a pouco foi conquistando ali segurança e confiança para ir surfando cada vez dias maiores.
Casou e tudo.
Até que aconteceu aquela onda que ficou famosa como onda, a maior onda do mundo surfada.
Tu também fizeste uma onda assim grande, não fizeste?
Comprida? Que é muito diferente. As grandes são realmente para surfistas, como o Tiago estava a dizer aqui, com um mindset completamente diferente, aqui um poderio físico, uma preparação diferente. Eu fiz uma comprida, que é em Chicama, Peru, não sei se ela surfaste, Tiago.
Não.
Mas que essa...
É a onda mais comprida do mundo.
É. Dizem que sim. Mas para mim, mais do que suficiente. Não sei quanto é que ela chega
mais
a ter.
Mais um quilómetro, de certeza.
Mas dizem, acho que tenho 1.2 na cabeça.
Isso quer dizer que andaste ali 1 km, é isso?
Não, eu não apanhei uma onda desse tamanho, mas nem precisava. O que eu surfei, a extensão, o comprimento que eu surfei foi mais suficiente para me colocar estas. Voltando só aqui ao ponto do McNamara, ele vai estar na Surfout exatamente a falar sobre isto, exatamente a falar sobre estes... sobre esta forma de estar no surf, que não é só na competição profissional. Aqui, como o Tiago estava a dizer, há muitos surfistas que conseguiram encontrar um sweet spot do ponto de vista de posicionamento, uhum, e que comunicam de uma forma completamente diferenciada. Vamos ter também o Kepa Ser, que é um aventureiro e que parte sozinho pelo mundo fora com uma GoPro atrás.
Incrível.
Exatamente, para fazer, no fundo, para nos mostrar... Ele já foi, ele competia, ele contigo, não competia?
Começou
não.
comigo, ele é basco, começou comigo, mas competimos juntos quando tínhamos pai 16 anos, 14 anos. E ele rapidamente percebeu que não iria ter muito sucesso no mundo da alta competição e começou a fazer viagens sozinho. Foi com o aparecimento da GoPro.
Exato.
Que deu asas a um novo estilo de
documentação.
De documentação. E ele. É gajo para se enfiar num carro em Angola durante um mês sozinho, num carro podre, a viver, à espera da onda perfeita, e filma aquilo e documenta aquilo de uma maneira que tu emocionas-te. Ele passa mesmo temporadas em sítios tipo Indonésia, pede um pescador para o largar numa ilha, leva os seus mantimentos, está lá um mês à espera da onda, e filma aquilo tudo sozinho, filma-se ele próprio, monta uma GoPro com um comando, está dentro da água, faz ótimas imagens e está sozinho. Sozinho. E é um aventureiro, mas é uma pessoa muito especial. E convido todos a virem até à Surfout ouvirem o Kepa, porque é realmente uma pessoa especial.
Fiquei com curiosidade de ouvir.
O surf tem.
Vai ao YouTube e vê os vídeos que é para a ser.
Eu vou é lá este fim de semana.
Exato. Também.
YouTube. Já agora, deixem-me só dizer às pessoas que nos estão a ouvir que serão dois dias, já que o dissemos, no Estoril. Vai ser basicamente no sítio onde decorrem quase todos os eventos ali naquela zona, é na Fiartil, dias 21 e 22 de setembro. Há muitas pessoas que vão estar aqui presentes. Já aqui falamos do McNamara, também o Tiago Pires, que está aqui connosco. Ainda mais, quem é que assim deixa cá ver, quem é que vocês vão ter a nível internacional? Também vão ter grandes nomes, quais são?
Vamos ter aqui portanto, para além do Garrett McNamara, do Tiago Pires, do Kepa Seco, que já falámos, da Justine Dupont, que é uma water woman, portanto, também surfista de ondas grandes, também competidora que já chegou ao topo do circuito da WSL, também competidora de longboard, portanto tem aqui também um perfil desportivo muito interessante. Depois vamos ter o Greg Healy, que é portanto, a Surfout junta aqui uma parte mais dedicada ao surf como desporto, cultura e lifestyle, mas também outro lado mais de negócios, da indústria por si. Vamos ter o Greg Healy, que é o presidente da Board Riders, que é a marca detentora da Quicksilver e da Billabong e de outras marcas muito conhecidas no mundo do surf. Vamos ter o Paddy Cosgrave, da CEO do Web Summit.
Ele está cá?
Neste momento?
Já deve ter uma casinha, não é?
Ou várias.
É outro McNamara, não é?
Mas como é que é não se apaixona por Portugal?
Exato.
Até nós portugueses.
Eu
lá,
já estive nos copos com ele. Ficam a saber.
Com o Paddy?
Sim.
Então vais ter a oportunidade.
E não sei quem é que estava pior, se era eu, se era ele, vou já dizer.
Um irlandês ou um português?
Normalmente um irlandês vai ganhar ao português, e acho que foi o que estava a acontecer nitidamente nessa noite.
Penso que bebem Guinness ou outro português.
Deixa-me só dizer que os bilhetes são muito baratos para isto, não é? Custam quanto? 3 euros?
2 euros.
2.
Crianças até 12 anos não pagam. Pronto. Por isso aqui o grande objetivo é realmente que as pessoas tenham acesso, portanto, de forma mais democrática. Ainda há bocado falavas dos betinhos, a Surfout é exatamente um posicionamento diferente, é o mais democrático possível, porque achamos exatamente é que devemos evidenciar o bom momento que Portugal atravessa no surf e, portanto, queremos convidar as pessoas a assistirem. Temos aqui, divide-se em duas partes fundamentais. Uma é a parte do showcase das marcas. Vamos ter cerca de 50 marcas, pranchas de surf, roupa, material técnico, fatos de surf, etc. Há a parte das talks, portanto, aqui 4 talks sobre os temas da atualidade e do futuro, do desporto, da cultura e da indústria do surf.
Agora, no futuro, vês alguma alteração de monta para o surf? Vocês os dois?
Alteração de?
Sei lá, o futebol, por exemplo, está sempre a... bem, sobretudo agora nos últimos anos, tivemos o vídeo-árbitro, não é? Algumas regras que mudam no...
O surf está a mudar bastante, tanto do ponto de vista de competição, como também do ponto de vista de... Do que as pessoas procuram no surf. Estamos a falar aqui de dois exemplos. Agora há um foco muito grande nas ondas grandes, há um foco grande na aventura. Conteúdo sempre foi tema no surf e sempre foi através do conteúdo que as pessoas se apaixonaram por esta cultura e modalidade. Mas temos vindo aqui a ver que há espaço aqui para mais, no fundo, para mais interpretações sobre o surf e cada vez mais pessoais e diferenciadas.
As pessoas continuam
muito.
Mas há aqui um elemento, não tocaste aqui num elemento chave, que vai ser o surf nos Jogos Olímpicos para o ano.
Exatamente.
Que é a primeira vez, não é?
E Portugal acaba de garantir uma vaga, pelo menos para um atleta, que é o Frederico Moraes, que qualificou-se agora no Japão para o ano seguinte. Portanto, vamos estar nos Jogos Olímpicos e...
Portanto, é o Frederico Moraes, claro.
Sim. E então o boom e o rescaldo daquilo que será uma participação desta modalidade nova nos Jogos Olímpicos leva a crer que o surf vai começar a ser praticado em qualquer lado do mundo.
Deixa-me fazer esta pergunta.
Que se junta a este boom e esta evolução, que até há poucos anos não era considerado natural, as piscinas de ondas hoje em dia também são um tema para mercados e países que não têm a costa que nós temos. E, portanto, sim, espera-se que o surf...
Fazem surf numa piscina com ondas, é isso?
Sim.
Mas isso não é triste?
Não, é só diferente. Eu acho que desculpa, também...
Mas eu já tive em piscinas de ondas e hoje em dia a onda está feita de uma maneira que é quase tão boa ou melhor que uma onda do mar. Não é?
Isto
é,
achas que vai... Bem, aquilo que vocês estão a dizer é que se calhar então pode-se criar quase a onda perfeita numa piscina dessas.
Exato. E já está perto de existir, é do Kelly Slater. Se não é considerada perfeita, ter ali um bocadinho mais meio metro em cima.
Mas depois nada é tão perfeito como o oceano.
Não é isso, não.
O cheiro do mar, da água salgada.
Uhul! Peraí, mas que onda é essa do Kelly Slater?
Wave Ranch é uma onda na Califórnia. Limor, acho que foi na Califórnia.
O que é que diz que é dele? Essa onda.
Ele foi um dos principais investidores.
Ele inventou a onda.
Ele inventou a onda.
Não é só 11 vezes campeão do mundo, mas inventou uma onda.
Tens amigo dele?
Sou.
Está bem, era só para perguntar. Como é que ele é? É fixe?
É pá, é uma pessoa... É 11 vezes campeão do mundo.
Pronto.
Qualquer 11 vezes campeão do mundo de qualquer coisa não é uma pessoa normal.
Respondeste com a elegância que seria previsível por parte de um surfista como tu. Agora, deixem-me dizer-vos que estamos a receber muitas mensagens. Estamos aqui à conversa quando já devíamos estar a ouvi-las. O número do WhatsApp é o de sempre, é o 960386272. Convidados de hoje, dois surfistas, o Kelly Slater português, o Diogo Pires, Aka Saka, e ainda o Patrick Stilwell, que também ganhaste coisas.
Eu cheguei a um terceiro lugar num regional da Costa da Caparica. Foi uma vitória. Há bocado o Tiago estava a falar dos hits e das pontuações. Realmente vivemos realidades completamente distintas. Mas pronto.
Foi aquela roubalhana daquele dia.
Roubaram o outro convidado.
Mas felizmente, por isso é que eu sou um torcedor das outras faces do surf. Encontrei também o meu espaço
percebo,
e estou muito contente com isso.
Eu percebo. Muito bem, vamos então saber o que é que as pessoas que nos estão a ouvir querem dizer. Há aqui um primeiro ouvinte que desde logo envia um abraço ao Tiago, esquecendo-se e deixando triste Patrick Silva.
Olá, Prova Oral. Queria dar aqui um abraço e os parabéns ao Tiago, porque à conta do Tiago ter chegado ao CT, ao Campeonato do Mundo, de facto deu outra visibilidade ao surf em Portugal, e eu que não apreciava especialmente e não nem ia acompanhando, agora dou por mim a acompanhar o Campeonato do Mundo, a acompanhar o Frederico Moraes, o nosso português agora no Campeonato do Mundo, e dou por mim a seguir a modalidade e a querer experimentar E acho que isso deve muito ao Tiago e ao facto de ele ter chegado à elite do surf. E esse lugar já ninguém lhe pode tirar. Um abraço.
Já agora uma pergunta. Há muitos comentadores de surf, não é? Como há no futebol. Quem é o Rui Santos do surf?
Rui Santos do
não
surf.
Há tantos comentadores no surf como no futebol.
Não.
Felizmente. Não. Mas há muitos.
Exato. Mas felizmente não. Ainda não chegámos
assim,
aí.
Assim, uma figura lendária. Eu lembro-me que havia um speaker, ou ainda há, que era o Johnny.
Sim.
Johnny continua a ser. Continua a ser. Ativo.
É uma lenda.
É uma lenda. É um grande
representante
do nosso país, porque foi o primeiro. Ele teve durante mais de uma década, se calhar duas décadas, a ser o speaker oficial da WSL, que é hoje em dia a maior entidade do mundo.
Sim, a voz dele era francamente, o entusiasmo dele era francamente reconhecível, não é?
Sim, e levou a nossa bandeira durante muitos anos pelo circuito mundial quando não havia outra pessoa, portanto era o João Né.
Olha, temos aqui uma pergunta para ti.
A minha pergunta é para o Saka. Se ele acha, o que é que ele acha da atual disposição dos eventos do CT em datas pré-determinadas e a relação que isso tem com o facto de se poder apanhar melhores ou piores condições para a prática da modalidade e se ele reconhece alguma alternativa melhor que dê naturalmente que se coadune depois com as transmissões televisivas, etc.
É uma pergunta muito difícil, a qual já fomos questionados durante muitas vezes, mas eu penso que a resposta e a solução não está à vista. Tu tentas sempre, quando fazes o calendário, a WSL tenta sempre garantir que vai para os destinos na sua melhor altura de ondas. Mas depois tens uma grande logística para tratar. Eles são, sei lá, cerca de 100 pessoas que têm que viajar. O comboio do surf em atletas, júris, staff, comentadores, são mais ou menos 100 ou 150 pessoas. Portanto,
e ainda tem a janela temporal?
Tens uma janela de 11 dias. Mas tu tentas ir para um sítio quando as ondas estão boas, imagina deslocares 200 pessoas para ir amanhã para um sítio. É completamente impossível.
Deixa eu fazer esta pergunta. Vocês estão sempre a falar da onda perfeita, O que é a onda perfeita? Há umas características.
Depende, cada surfista tem a sua construção, né, na sua mente, do que é a onda perfeita. Para mim é uma coisa, para o Tiago certamente é outra.
Sim, não há resposta.
Não há resposta a isso.
Não. Onda perfeita é. Eu costumo dizer que a perfeição não existe. Surfas uma onda perfeita hoje e amanhã já queres uma diferente, se calhar. Perfeita, que para ti era perfeita até aquele dia, até aquele momento. Amanhã queres outra.
Por exemplo, eu numa anterior entrevista que eu tive aqui com o Patrick, eu soube através dele quanto é que demorava, por exemplo, um tubo. Eu estava convencido que um tubo demorava para aí um minuto e tal. E ele disse, não, mas são que é 15 segundos, não é?
Não.
Não, menos. Estava a dizer, um tubo, aqui do meu lado, 1, 2, 3 segundos seria um tubo ótimo. Tiago, 5, 6, 7, até.
Raramente tens tubos tão longos.
Raramente.
Até 5 segundos é um bom tubo, é um grande tubo.
Repare,
muito comprido.
Toda a minha vida pensei que era tipo um minuto e tal, que ia ser espetacular e era um tubo incrível.
Mas essa é a beleza do surf, é que quando tu, no desporto, tens, se calhar, vais bater umas bolas, jogar ténis e estás uma hora a jogar ténis e estás uma hora em ação, praticamente, tens que parar para descansar no surf, estás duas horas a remar. E se calhar, se contabilizares, fizeste 3 minutos de surf em pé, em cima da prancha. Portanto, exige muito mais assiduidade, exige muito mais mente aberta, porque nem toda a gente consegue lidar com a frustração, não é? De remar uma hora e fazer um minuto e meio de surf em pé. O resto é remar, é apanhar a onda, é esperar a onda, é falar com o amigo do lado, Portanto, o tubo.
Ah, espera lá, quando fazes ski também é um bocado assim, passas mais tempo de um lado, não é? Do que propriamente depois o momento em si, não é?
Eu quando faço snowboard, estou sempre a olhar para trás para ver quem lá vem. Eu não sou atropelado. É a única coisa que eu faço.
Cuidado. Atenção, alguém aqui enviou uma mensagem a dizer quem é o Rui Santos do surf. Aprendam.
O Nuno Juné! É o Nuno Juné, o Rui Santos! Já agora, queria deixar aqui um grande abraço ao Saka. E agradecer-lhe, porque, pronto, com ter entrado no CT, encheu-nos os picos todos de surfistas. Há 17 anos atrás não era nada disto. Grande abraço.
Aí está. Já agora aqui também participações femininas, muitas.
Gostava de perguntar uma ou duas coisas aos convidados. Gostava de perguntar com que idade é que começaram a surfar E qual é que foi a principal motivação? E gostava de perguntar em que medida é que o surf mudou as vossas vidas, não do ponto de vista do desporto e mais profissional, como é óbvio, mas de um ponto de vista mais pessoal. O que é que acham que o surf pode ajudar e o que é que o surf pode mudar na vida das pessoas? Eu acho que é uma arma terapêutica brutal. A minha vida melhorou substancialmente desde que comecei a meter os pés dentro d'água. E agora não consigo estar longe do mar e não consigo estar fora do mar por muito tempo, incluindo no inverno. Beijinhos.
É o que dizem também os pescadores que passam a vida no mar. Já agora, queres responder, Saca?
Sim,
a tua vida sempre foi isto, não é?
Comecei a surfar aos 11, fiz bodyboard uns anos antes de começar a surfar. O surf mudou a minha vida em termos pessoais. Eu acho que desde muito cedo comecei a adorar estar dentro da água pela sensação de liberdade. Pratiquei vários desportos antes de surf. Fui campeão de vôlei em Lisboa.
Foste campeão de vôlei?
Fui, em inter-escolas. Joguei basquete, joguei um bocadinho de futebol, mas nenhum desporto me agarrou da mesma maneira, porque quando realmente sais da água, não é só o facto de sobreviveres, é também a questão de desfrutaste do momento, apagaste qualquer outro tipo de pensamento da memória e estiveste focado na onda que lá vem. Queres apanhar a onda o melhor possível, portanto estás focado noutras coisas e tira-te aquele foco ou aquela, sei lá, qualquer coisa que esteja a ocupar demasiadamente, vais para dentro da água e esqueces tudo. Portanto, aprendes também a valorizar aquilo que lá vem. Olha, isto é o que a natureza me está a mandar agora. Portanto, acho que abre um bocado a cabeça às pessoas e concordo plenamente com o que a ouvinte disse, porque o surf é libertador e ensina-te uma nova maneira de estar na vida. Não seres tão exigente, porque às vezes estás lá só mesmo a sobreviver. Estás ali a remar contra a corrente, contra a maré, contra...
Tu, Patrick?
Começando, tenho um início... Uma iniciação no surf muito parecida com o Tiago, mas depois ficámos por aí. Comecei também aos 11, vinha do bodyboard. E realmente no surf nós temos aqui, ouvinte estava a falar em ser um desporto terapêutico. Concordo plenamente.
Tens um bocadinho o Fábio Paim do surf.
Não, lá está. Nem toda a gente precisa de ser competitivo. Sim. No surf. Felizmente encontrei aqui outras formas de estar e estou muito confortável com isso.
Sim.
Terapêutico no sentido de... hoje em dia também se ouve muito falar na prática de mindfulness, portanto aquilo é estar no presente, estar naquele momento, viver seja os segundos da onda, seja as horas que estamos ali dentro da água, envolvente a natureza.
Isso é meditação,
É completamente. A natureza.
Meditação ativa.
Sim. A natureza, tu podes, depois tens esta coisa boa, principalmente vivendo em Lisboa, tanto estás na Ericeira, como estás em Santa Cruz, como em Peniche, como rapidamente no Alentejo ou qualquer ponto da nossa costa, as praias são realmente incríveis. Portanto, do ponto de vista da contemplação, também é algo extraordinário. Está cientificamente provado que a água, o mar, a água salgada, também é ativamente positiva para o corpo humano e para o ser humano. Depois tens todo o lado de desporto, descarga de adrenalina, preparação física. Portanto, tens aqui um conjunto de variáveis que fazem com que o surf seja realmente único. E depois, acrescentando que tudo muda sempre. Nunca vais repetir a mesma onda, nunca vais repetir a mesma surfada. Portanto, é um processo de constante aprendizagem e isso é esta mistura é altamente viciante.
Deixem-me só aqui colocar, estamos a receber muitas mensagens, temos mais duas ouvintes do sexo feminino.
Boa tarde, para o Voral. Sou de Lisboa e nunca fiz surf na minha vida, mas gostava de experimentar. Assim sendo, qual é a melhor altura do ano para que uma pessoa que não percebe nada disto possa começar assim devagarinho?
Sim, se é a primeira vez tem que ser devagarinho, não é? Toda a gente sabe isso, não é?
A melhor altura do ano é amanhã.
Qual é o conselho? Ir a uma escola?
Não, sim, hoje em dia, lá está, dá tudo tão facilitado e há tanta informação que é a parte boa, não é? Qualquer altura do dia podes ir perfeitamente a uma praia, provavelmente haverá uma escola de surf e dá para teres aquele primeiro gostinho do que é
batismo.
Um batismo.
Até eu já tive isso, eu já fiz em Carcavelos. Deixa as pessoas não esquecem. E eu também não me esqueço desse dia. Mais uma vez.
Alguém grande programa. Pá, eu vivo na Ericeira, comecei a fazer surf ano passado, tenho 43 anos E foi a melhor coisa que podia ter feito. O surf é um desporto muito giro, é super desafiante, é difícil, pá, mas é muito gratificante. Pá, beijinhos a todos, bom programa.
Muito bem, espera aí que temos
olá,
mais.
Olá, prova oral, olá convidados. Eu queria fazer uma pergunta que me parece extremamente pertinente. Os surfistas com aqueles cabelos loiros e aqueles corpos assim bronzeados, eles têm sucesso junto das mulheres? Um abraço.
Temos aqui as pessoas indicadas. Um acaba de ser pai de 3 filhos, portanto tem bastante sucesso com a sua mulher. Tu, Saca, queres responder a isto? Isto é mito ou não?
Não tenho cabelos loiros nem corpo bronzeado.
Sim, é verdade, por acaso
sou,
não.
Mas sou casado e
tens
sou
filhos?
Muito feliz.
Tens filhos?
Estou à espera do segundo.
O teu filho tem que idade?
O meu filho tem 4. Estou à espera agora de uma menina.
Muitos parabéns.
Muito obrigado.
Bastante fértil aqui o nosso campeão. Mas espera, Saca, o teu miúdo, quando é que tu pensas levá-lo ao mar e dar-lhe uma prancha?
Tem que ser ele a escolher o dia. Não vou obrigá-lo.
Okay.
Já percebi que a tentar forçar uma coisa não vamos lá, portanto,
concordo
em
absoluto.
Ele que escolha.
Olá, Alvin. Boa noite aos convidados, ao Tiago e ao Patrick. Só queria perguntar uma coisa, que é a propósito desta nova vaga das piscinas de ondas e com o aperfeiçoamento da piscina pelo Kelly Slater, eu gostava de saber se eles sabem para quando, apesar de nós sermos um país com uma costa litoral cheia de ótimas ondas, para quando uma piscina de ondas ali para Estremoz, Beja... Ah, um abraço.
Será que se está a pensar nisso ou não?
Não, mas ele que me envia morada que eu mando para lá uma piscina. não sei, sinceramente não sei. Lá está, somos um país pequeno e com uma costa de ondas incrível. Portanto, eu acho que no futuro, eu sei de projetos na Europa que estão a pipocar aí em Madrid, Alemanha.
Temos uma no País Basco.
Mas esse é o teste, esse é o teste, não está aberto ao público.
Acho que na Irlanda.
A Irlanda tem a primeira, não é a Irlanda, é País de Gales.
País de Gales, exatamente.
E vão nascendo umas, mas eu acho que é sempre mais fácil quando tens um país grande com uma costa, com um interior extenso, não é? Portugal há de ser sempre uma das últimas, creio eu, porque temos realmente, com o apoio também aqui do Turismo de Portugal, uma costa magnífica e temos feito um excelente trabalho a divulgá-la. É um recurso natural.
Olha, falaste em turismo, de resto, o Luís Araújo, que é presidente do Turismo de Portugal, vai estar também presente nestes 2 dias. Recordo, é no próximo fim de semana, não percam, apreciadores de surf, curiosos, vai haver uma série de talks, pelo menos 4 com convidados internacionais. Vai haver aqui alguém que se chama. Como é que ele se chama? É alguém que faz pranchas de surf.
Temos também, sim, Shaping Bay, não sei se sei, estás a ver.
É isso.
Pronto, vamos ter o Johnny Cabianca, que é shaper do atual campeão do mundo, Gabriel Medina. Vamos ter o James Chill, que é ainda é o shaper do Tiago Pires, também foi shaper do Andy Irons. Portanto, uma figura.
Diga uma coisa: todos os surfistas têm alguém que lhes faz as pranchas, é isso?
Todos não, mas deviam ter. Esse também é um dos pontos.
Condiciona assim tanto a prestação de um surfista a prancha?
Eu acho que quando atinges um determinado nível, sim, vai começar a condicionar, mas até lá chegares, podes andar durante muitos anos com pranchas que não são feitas especialmente para ti, mas quando atinges um certo nível de competição e de exigência, sim, já precisas ter uma prancha
feita
dedicada
à tua medida, que é com o comprimento certo.
Tudo certo, todas as dimensões.
A tua não era muito grande.
As medidas. Que é prancha?
A tua prancha que não era muito grande.
Tem que ser feita à medida.
Mas eu não sabia disso.
Até usei pranchas demasiado grandes, por acaso. Sabe, hoje em dia.
Olha, mas eu lembro-me de uma vez, há uns anos, uma tenista que usava sempre a mesma raquete. E o que aconteceu foi, basicamente, eles tiveram um patrocinador novo de raquetes e houve uma certa polémica porque ela não queria deixar a sua raquete. E isso foi muito complicado para ela.
Mas assim, agora vemos relações longas entre os shapers e os surfistas.
Porque tens que desenvolver um trabalho. Um shaper é uma espécie de um artista. E tu desenvolves um trabalho e quanto melhor é o feedback que tu dás a esse shaper, a esse fabricante da prancha, melhor vai sair a prancha.
Portanto, quanto é que custa uma prancha razoável? Com mínimos olímpicos?
Mas nova ou em segunda mão?
Nova.
as pranchas novas, se não me engano, vão entre os, desde os, começam nos 400 novas e vão até os 800, 900.
Oh, ok, ok. Só para saber, se eu quiser ser surfista, basicamente perceber novas, que despesas, claro, é que me vou meter.
Na vossa opinião, quem é que poderá ser o próximo Kelly Slater? Eu tenho especial interesse em saber a vossa opinião, nomeadamente relativamente a surfistas como o Gabriel Medina e o John Florence. E gostava de saber a vossa opinião relativamente aos surfistas da atualidade.
Quem é que vai ser o próximo Kelly Slater?
Kelly Slater, ninguém. Okay. 11 vezes campeão do mundo. Acho que
47 anos e está no top 10 do mundo.
Continuar a competir.
Ele continua a competir, não é?
Continua.
Mas esse será o último ano?
Ficou para em quinto. Porque o Kelly está há 10 anos a dizer que se vai retirar.
Exato.
E nunca se retira. Portanto.
O Kelly Slater tem. Das coisas mais interessantes que ele tem é realmente a mente dele. Ele é um competidor nato, é mais que uma pessoa brilhante. Para além de todo o lado físico, e portanto foi desenhado até fisicamente, diz que ele tem ali o corpo dele constituído, encaixa na perfeição enquanto surfista, e toda a sua fisionomia funciona perfeitamente no mar.
Não vejo nenhum atleta chegar perto daquilo que o Kelly fez, mas também é um caso muito especial. O Kelly atravessou 3 gerações de surfistas. Portanto, os primeiros títulos mundiais, pá, numa altura em que o surf era diferente, o nível de surf se calhar não era tão alto, e ele trouxe uma inovação muito forte. Depois, pá, aí os títulos do meio, foi na altura que lhe custou mais, se calhar, porque foi o aparecimento do Andy Irons, dos Mick Fannings e dos Joel Parkinson, e os últimos títulos também, mas os últimos títulos já foram com Gabriel Medina, quase, e John Florence. Portanto, foi uma pessoa que atravessou quase, não diria 30, mas 20 anos do desporto, sempre em número 1. Portanto, isso acho que nunca irá acontecer.
Esse Mick Fanning foi o do Tubarão, não foi?
Foi.
Estás a ver? Nunca tinha ouvido falar dessa pessoa até...
Também 3 vezes campeão do mundo, também um feito incrível.
É verdade. Mas voltando aqui ao tema, eu acho que não vai haver outro, mas temos muito talento, e um Medina ganhará muitos títulos mundiais, sem dúvida.
Um Medina, pela... presidente da Câmara. Sim, esse Medina, achas que vai...
Já ganhou 2 e okay. Este ano vai lançado para o 3º.
É brasileiro?
O
Brasil tem boas ondas.
O Brasil não tem tão boas ondas como Portugal, por exemplo, mas tem um tipo de atleta e um tipo de pessoa que para este esporte funciona na perfeição, que é um atleta super, como é que eu ia dizer isto, com muita garra, com muita resiliência, e num desporto onde há muitas variantes da natureza, às vezes perdes competições porque não é culpa tua. Este tipo de atleta brasileiro, que é o gajo que come relva se for preciso, vinga sempre, e eles têm realmente, unindo agora um pouco de talento, que eles continuam a evoluir e a ganhar cada vez mais know-how e talento, mais esta maneira de estar, de eles serem mentalmente muito fortes, vai ser uma combinação mortal.
Chamada Brazilian Storm.
Vai ser uma combinação.
Já agora, há surfistas malucos que vão a fazer surf em cenários de tempestade no mar, ou não?
Sim, mas isso é uma das condições. Desculpa, Patrick,
não.
Mas é uma das condições para tu seres um atleta de topo. Tens que ir para o mar, faça chuva, faça sol, tempestade ou não, tens que praticar, tens que...
Mas imagina que vais numa onda, dizes, vem uma onda incrível e é um tsunami.
ainda não aconteceu.
Já vi o que é tipo, e é um tsunami. Vocês estão como tipo, pá, é onda e não é.
E depois acordas.
E depois acordas vários quilómetros do... Bom, deixem-me só colocar aqui mais uma mensagem. Alguém que pede uma história ao Tiago.
Boa tarde aos convidados, boa tarde, Alvin. Só gostava de saber se o Tiago estava disponível para contar a história das Canárias. Um abraço.
Sou eu a única pessoa em Portugal que não sabe qual é a história das Canárias. Que história das Canárias é esta?
Não sei, mas ganha lá um campeonato do mundo, por isso não sei.
Tu ganhaste lá um campeonato do mundo?
Ganhei, em 2012.
Então se calhar é essa a história. Foi fácil ou difícil? Não deve ter sido fácil, não é?
Nunca é fácil ganhar um campeonato do mundo.
Quem é que ficou em segundo?
Foi um americano, Gabe Klein.
E o Kelly Slater estava lá?
Não, porque era um campeonato da divisão de acesso, um qualifying, vá. Não era um grande slam, era um ATP...
Um Australian Open.
Não, ATP 500, vá.
Ok. Uma outra mensagem.
Alvin, grande programa.
Ah, não, peraí, esta já ouvimos.
Eu
peraí, desculpa.
Vivo na edição.
Já sei que vivo na edição, desculpa, ouvindo. Temos aqui uma outra questão.
Olá, boa tarde. Grande abraço para o Alvin. E um outro grande abraço para os convidados, Saka Pires, Nick Van Roop, Patrick Stilwell. Já agora, a minha pergunta é, Nick Van Roop, para quando recorda a maior onda para entrar no Guinness, na Nazaré? E não sei se te lembras, vai uma fisquinha pela manhã, abraço.
Olha, eu não sei, mas o Nick não está cá, mas teve quase a vir, não é? Já agora aqui há alguém a comentar as manhãs frias.
Olá, Alvin, Tiago, Padre, como é? Tudo na onda? Olha, então, digam-me lá, sempre é verdade que quando naquelas manhãs frias há aí, assim, uma xixizada com a quente alma? Isso é mito ou é verdade? Abraço!
Okay, vamos a isso, já vos devem ter feito esta pergunta mil vezes. Isto é mito ou é verdade, saca?
O famoso esquentador.
Patrick responde.
É mito. É mito.
É mito, diz...
Eu digo que é verdade.
Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o Albin e os convidados e gostaria de fazer uma pergunta aos convidados surfistas. Não será o bodyboard serve para quem não sabe meter de pé em cima da prancha? Deixo só isto no ar. Cumprimentos, grande abraço.
Isto também já é uma questão tradicional, não é?
Ainda este fim de semana vi um bodyboard na praia pequena. De pé em cima da prancha dele, bodyboard. Já não vi isso há muitos anos.
Um surfista como tu és, saca, também faz bodyboard?
De vez em quando apanho uma onda e vou deitado na prancha, mas não é a mesma coisa. O bodyboard é uma modalidade gêmea quase do surf. Eu acho que dou imenso valor àquilo que eles fazem. Eu acho que eles utilizam a onda de uma maneira diferente do surf. E as duas modalidades são bonitas de ver. O bodyboard é muito intenso também, porque eles fazem realmente manobras e muito arriscadas e usam uma parte da onda que tem muita força, que é o leap. Usam bastante o leap para fazer manobras, ou seja, o lábio da onda que vem com força. E são duas modalidades diferentes. E eu penso que a grande vantagem do surf enquanto... A modalidade e desporto é que serve soube-se organizar e estruturar mais, melhor desde o início. O bodyboard, infelizmente, não viu isso acontecer. Pá, e é triste realmente às vezes perceber que há grandes atletas portugueses e internacionais que não conseguiram ir tão longe na carreira porque o bodyboard não lhes deu tantas oportunidades. Pá.
Olha, já agora, deixem-me só dizer que estamos a 3 minutos do final deste programa.
Esta semana na Prova Oral...
Eu sempre gostei de cheirada, da natureza, tudo o que tem a ver com o mundo em bruto sempre foi algo que me fascinou.
Bordalo II, Rita Camarneiro e Joana Gama.
Banana, papá, papá, ia, ia.
Tá bom, não, já achaste.
Estou a fazer o pico de
Deus. Banana, papá, papá.
Fernando Alvim e Xana Alves apresentam Prova Oral. Terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
Estamos quase a fechar este programa. Não contudo antes recordarmos aquilo que vai acontecer no próximo fim de semana, entre estes dois dias, dias 21 e 22 de setembro, portanto sábado e domingo. Ah, recordar que há uma festa sempre, todos os dias. São célebres também as festas de surf, não é? Desta vez vocês vão ter o Shinobi, mas também...
The Chic,
em dois dias diferentes, começam a tocar...
Shinobi sábado, The Chic domingo.
Ok. Começam às 8 da noite, é isso?
Começam às 8 e vão até às 10. Mas o dia inteiro é uma festa. Festa do surf.
Ok, isto não vai ser uma seca, não é?
Não, todo. Há atividade o dia todo, há muito para ver. 50 marcas, live shape, talks, música. Vai haver comida, bebida, diversão, bom ambiente, portanto.
Mas agora, uma pergunta. O que é que os surfistas habitualmente falam uns com os outros? Tem algum
política.
Assunto? Falam?
Atualidade.
Ué, olha lá, sabes onde é que eu descobri uma grande onda?
Fala muito, claro que fala muito, muito do mar, do estado do mar, das ondas que apanharam, claro.
Quantos followers tens?
Exato.
Os tópicos mundanos.
Mas gente só, sim. Se puder também, o Nicolau, que era para vir, infelizmente não pode estar presente também, vai estar presente. Okay. E é outra personagem de grande interesse, que tem aqui uma história muito interessante para contar. Uh-huh. e que sem dúvida que explora as maiores ondas e também as melhores, as mais tubulares, portanto também podem ficar a conhecer mais sobre ele na Surfout.
Olha, foi ótimo falar convosco. Tiago, vais falar sobre o quê? Sobre a tua vida?
O ano no Surfout?
Sim.
Não, vou estar no talk de será que o surf terá um cluster em Portugal? É uma talk interessante, é uma talk onde estou rodeado, estou num painel de luxo. Eu até estou um bocadinho intimidado.
Estás intimidado?
Paddy Cosgrave, com o Luís Araújo e com o Greg Healy.
Mas sem dúvida que se vai falar sobre a indústria do surf em Portugal, qual será o futuro desta indústria. Bom.
Olha, tu agora o que é que, assim, o que é que fazes?
Eu tenho alguns projetos distintos, desde uma escola de surf, uma participação numa empresa que distribui marcas de surf. A ser um atleta com alguns quilos a mais, portanto algumas.
Mas por acaso não engordaste muito?
Um bocadito. E lancei-me também há pouco tempo, aventurei-me a criar uma agência de gestão de carreiras e de organização de eventos no mundo do surf, claro, onde já fui recordista da maior aula de surf do mundo, que foi em 2018.
Deste
a maior aula de surf do mundo, temos o recorde do Guinness.
Ah, é isso.
Foi na Fonte da Telha há 2 anos, aliás, o ano passado, estou confundido. Mas foi o ano passado e quebrámos um recorde que era na Austrália, de 316 pessoas. Não tivemos tantas quanto queríamos, mas fomos 326 oficialmente contados.
Que tiveram uma aula de surf?
Tivemos uma aula de surf todos ao mesmo tempo, mas temos que obedecer a vários critérios do Guinness, que há. Temos de estar todos ao mesmo tempo dentro da água, com licras, assim, uma panóplia de requisitos do Guinness. E só deixo aqui o gostinho, que em 2020 provavelmente vamos voltar à carga.
Vamos ser os recordistas do mundo outra vez. Olha, quero agradecer aqui ao Patrick, mas também aqui ao Saka. Obrigado aos dois por terem vindo. Amanhã, não percam o programa, vamos falar sobre maternidade, que é um tema que te é muito querido, Patrick. E a ti também, não é? Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.